Queria fazer um outro comentário sobre um detalhe que nós vimos aqui na história toda. E uma vez eu ouvi esses fatos e me chamou a atenção muito um dos fatos. E os demais nós vamos aprender também muitas lições, não é à toa. Na época da Segunda Guerra, tinha uma yeshiva que ficava numa cidade chamada Mir, Bielorrússia. Uma yeshiva hoje em dia que tem em Israel, tem nos Estados Unidos e tem na Europa também em algum lugar uma filial. É das maiores yeshivot do mundo hoje. Tem por volta de 6 mil alunos. Só na de Israel estou falando, 6 mil alunos. Essa yeshiva fugiu na guerra para o Japão. Fugiram todas as pessoas, os alunos, os professores, fugiram no começo da guerra, no momento que ainda dava para fugir, fugiram para o Japão. Quando chegaram no Japão, os japoneses mandaram eles para o continente. Na época, o Japão dominava uma parte da China, inclusive Xangai, e mandou eles para lá. Na China. Então, muitos judeus fugiram para a China. Do Japão foram para a China, Xangai. Chegaram em Xangai, bom, uma yeshiva, muitos alunos, onde se vai? Precisa ter um prédio para eles irem. Recentemente, naquela época, faleceu um sujeito muito rico, judeu que morava lá, e a esposa resolveu construir em memória a ele uma sinagoga. Construiu e nunca chegou a ser inaugurada. Então a comunidade falou: escuta, não tem onde fazer yeshivá, essa sinagoga está fechada mesmo. Provavelmente, ou os judeus fugiram antes. Então, você vai, judeu chinês mesmo, não sei se existe, né? Eles fugiram, todos os judeus que tinham lá eram fugitivos. Como? É. A comunidade, então, entregou essa sinagoga para eles fazerem yeshivá. Abriram as portas e os alunos foram se sentando. Sentando. O último aluno sentou na última cadeira vazia aqui na sinagoga. Obviamente perceberam que isso é um sinal de Hashem, que é ali mesmo, né? E eles ficaram, de fato, estudando lá. Os alemães pediram para os japoneses: olha, nós queremos a solução final, não adianta ter judeus aí. Vocês vão dizer: nós não temos nada com os judeus, não vamos fazer nada. A gente vai se meter de repente com eles e nunca fez nada contra eles. Então não tem problema, façam o seguinte: fala para os judeus que eles, nós estamos em guerra agora, é perigoso, então que vocês têm como mandar eles para ilhas mais bem protegidas. Coloca todos os judeus em navios e vocês mandam eles para o alto mar. O resto, nós alemães vamos dar um jeito. Nossos submarinos vão atacar esses navios, vão afogar com todos os judeus e pronto, resolvemos esse problema. Na yeshiva de Mir, o Rav Levinstein falou para os seus alunos: não parem de estudar, não parem de rezar, não vai acontecer nada disso. Vamos continuar como se nada está acontecendo lá fora. Esquece. Nós aqui temos que continuar estudando. E Deus vai nos proteger. Não, eles estavam em Xangai. Não chegaram a sair. No final das contas, 2 dias antes que ia sair esse decreto, pelo governo japonês, aconteceu algum problema muito sério na casa do imperador e acabaram esquecendo completamente que eles tinham esse projeto para ser aprovado. Passou um tempo, os Estados Unidos começaram a atacar o Japão. E eles não atacavam só o Japão, Eles atacavam também a região da China que era domínio japonês. Muitos judeus também morreram por causa dessas bombas americanas. E aí os alunos começaram a fazer pressão sobre o Rabbi Levinstein. Falaram: Rabino, tá perigoso. Estamos aqui no meio da cidade, vai cair uma bomba ainda aqui do lado, mata também, nós estamos dentro da yeshiva. Vamos embora, vamos fugir. E o Rabino falou: não, não é para sair daqui do prédio, para continuar estudando e rezando que nada vai acontecer. Durante a guerra, o Rabbi Levinstein não contou para eles. Depois que terminou a guerra, o Rabbi Levinstein contou para os seus alunos que toda noite aparecia no sonho para ele o mestre dele, o Rav Broida, e falava para ele o que, que ele deve fazer e como deve fazer. Toda noite aparecia e falava: hoje você faz assim, faz assado. E conforme essas orientações eu fui seguindo. Os alemães viram que não deu certo a primeira ideia deles. E eles mandaram em missão secreta oficiais nazistas para o Japão. Vocês são aliados, vocês têm que colaborar. E secretamente eles combinaram que vão ser construídas câmaras de gás ao lado de Xangai, e lá eles vão poder matar todos os judeus. De fato, construíram essas câmaras de gás ao lado de Xangai. Agora só faltava colocar os judeus todos dentro de ônibus e começar a levar eles lá para fora da cidade, ao lado da cidade, e começar a matar eles. Nesse meio tempo... Não, tinha famílias também que fugiam para lá. Sim, tinha. Tinha muita gente que fugiu para o Japão. Tá vendo? O Japão, ao longo da guerra, conquistou muitas ilhas dos Estados Unidos, ilhas britânicas, e os japoneses tinham um problema muito sério em guerra, que eles lutavam como animais, não sabe, os kamikazes. Eles lutavam de um jeito que em cada ilha que os Estados Unidos ou Britânia tentavam defender, morriam 20 mil soldados americanos. E os pais nos Estados Unidos já estavam ficando irritados com isso. E eles falaram que não dá para continuar desse jeito. Bom, precisavam terminar essa guerra de uma vez por todas. Então, os generais chegaram à conclusão que para acabar essa guerra, só invadindo o Japão. E os pais estavam completamente contra. Então, o general dos Estados Unidos foi conversar com o presidente. Falou para o presidente: olha, o único jeito de acabar essa história é se nós invadirmos o Japão. Só tem um problema. Se em cada ilha pequenininha mataram 20 mil soldados, se nós invadirmos o Japão, pelos cálculos aproximados, vão morrer entre 5 e 10 milhões de soldados. Não dá. Aí o presidente falou: e aí? Então tem alguma outra forma, alguma outra solução para isso? Falou: sim, nós desenvolvemos recentemente uma bomba atômica, e esse é um jeito de não perder 5 milhões de vidas, só jogar uma bomba atômica. E aí naquele momento o presidente autorizou a bomba atômica. Primeira ia ser jogada sobre Hiroshima, segunda acabou tendo que ser jogada também sobre Nagasaki. Muito bem, agora colocaram a bomba atômica no avião, colocaram os aviadores e avisaram eles: olha, o negócio é uma missão perigosa. Se vocês jogarem a bomba, ela explodir embaixo do avião, já era. Você precisa estar o mais longe possível quando a bomba explodir. Por sinal, vocês sabem que a bomba atômica não pode explodir na Terra também. Ela explode no ar. Explodir na Terra, o estrago é muito maior ainda. Então, vocês vão jogar a bomba, e assim que vocês jogarem a bomba, meia volta, 180 graus, aceleração máxima para vocês se afastarem o máximo de onde a bomba vai estourar. Como é? Ela é detonada, não é com impacto. Não sei se é impacto do ar ou se é tempo, acho que é tempo. E mais uma orientação que foi dada para os aviadores. Aqui estão óculos escuros, vocês vão colocar nos olhos, e vocês não olhem para trás para ver essa explosão. E assim foi, eles pegaram, decolaram, foram para cima de Hiroshima, depois de alguns dias foram para cima de Nagasaki, jogaram a bomba, mesmo momento, 180 graus, aceleração máxima, e junto com a aceleração máxima, curiosidade máxima. Não vai olhar para trás. De óculos escuros, eles olharam para trás e viram a bomba estourando. Todos os aviadores, depois de alguns anos, estavam cegos. Quando terminou a guerra, é que os judeus de Xangai saíram, finalmente, mais livres para passear. E quando eles chegaram nos arredores de Xangai, viram aquelas câmaras de gás todas prontinhas para receber eles. Não dá para julgar absolutamente nada. Quando eu ouvi isso, me fez um clique. Eu ouvi alguns meses atrás esses dados históricos. E me lembrou muito a história de Lot. A esposa de Lot não podia olhar para trás, porque ela não tinha mérito suficiente para ver a destruição de quem está atrás dela. E o fato de ela ter olhado prejudicou ela. Da mesma forma, os Estados Unidos, por mais que mais tarde protegem e protegeram os judeus, no momento da guerra não protegeram os judeus, incentivaram, ajudaram. E portanto, sim, sabiam, eles até incentivavam. Tem hoje em dia muitos documentos.
Por que eles, eu não me lembro, eu não sei, Nagasaki e Hiroshima, foi especificamente
os lugares? Os lugares foram cidades-alvo. Porque justo aqui, eu não lembro agora. Não sei se foi muito escolhido a dedo justo lugar. Por que eles jogaram assim? Porque não tinha outro jeito. Eles eram super aliados. Os alemães já tinham parado a guerra. Todo mundo parou a guerra. Só o Japão continuou. Porque Japão, japonês tem, por cultura, eles têm essa cultura de não parar. Eles são muito fortes, né?
Eles eram inimigos
da arqui-inimigos.
Sim.
Não tinha outro jeito. Eles não vão parar. Por isso que eles acabaram sendo obrigados. Sim, Pearl Harbor, exatamente. Eram coisas muito fortes os ataques deles e eles não paravam. Um japonês, por natureza, pela cultura deles, ele não vai se entregar. No máximo ele se mata, mas ele vai lutar até o fim e depois ele se mata. Então, exatamente, é uma ideologia muito forte. Eles não queriam ceder de forma alguma.
O que aconteceu com as câmeras de gás?
Acabaram não sendo usadas graças à bomba atômica, que caiu justamente nessa época.
Sem querer.
Mas, tudo bem, os americanos depois acabaram ajudando. O fato é que, durante a guerra, os americanos não ajudaram, e, portanto, se eles não ajudaram, eles não têm o direito de poder ver a destruição do inimigo. Eles não podem olhar para trás. E se eles olham para trás, eles se prejudicam também.
Teve uma coisa super interessante. Israel foi no museu e... Mas eu vi um filme no Yad Vashem de um jornalista polonês que foi para os Estados Unidos falar comigo, que tentou mostrar para ele que eu sou judeu, e o russo estava fumando, e fala, e vamos fingir que nós não tivemos essa conversa. interessante, é verdade. O depoimento do cara.
Eu conheço essa história.
Ele foi lá falar e outros jornalistas, que eram mesmo poloneses, né? Jornalistas normalmente têm uma coisa contra, né? Essa manipulação toda aí. Não foi só ele, alguns foram nos Estados Unidos e capturaram o Brasil. Hoje em dia, todos os suíços, ninguém ajudou.